De volta aqui com o CBN Esportes, o nosso convidado hoje é muito especial. Ele é natural de Louveira, foi revelado pela Ponte Preta, onde se destacou principalmente na campanha de vice-campeã de 77. Atuou também pelo Palmeiras e esteve na Copa de 78 na reserva do zagueiro Amaral. De quem que eu estou falando, João Carlos de Freitas, aniversariante?
Você está falando do nosso Zé Fernando Polozzi. Grande Polozzi.
Grande então, jogador. Você tem a honra como aniversariante de começar a entrevista com o Polozzi.
Ah, que honra, é realmente.
Você pode tudo. Ai.
Primeiro, obrigado, né, por Polozzi aceitar o nosso convite. Nós estamos nesses dias diferentes, né, sem a atualidade, estamos trazendo as figuras que ajudaram a fazer a história do futebol. E Polozzi, você, é claro, está na história da Ponte Preta como um dos maiores quatro zagueiros. Todas as vezes que se faz uma seleção de todos os tempos, você é escolhido como quarto zagueiro da Ponte Preta. Então, para começar, Polozzi, perguntar para você, né, como é que você chegou na Ponte Preta tantos anos atrás, né, para resgatar essa história, que é muita gente que não sabe. Acho que você veio com a chuteirinha para buscar um lugar, né? Como é que você chegou há tantos anos atrás escolhendo a Ponte Preta para iniciar sua carreira?
Boa tarde, João. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar com você. Né? É uma história muito interessante essa minha. Porque num sábado eu estava assistindo, ia começar um jogo de veterano em Vinhedo e faltou um jogador no time de Vinhedo. Aí um amigo do meu pai me convidou, né, para participar do jogo. Eu fui até em casa, morava em frente ao clube do Santana. Fui em casa, peguei meu quixute, né? Na época a gente usava um quixute, não sei se você lembra ainda disso.
Muito!
E acabei jogando, né? Participei desse veterano, eu tinha 16 anos nessa época, foi em 1972. Isso foi num sábado. Aí, passado 3 dias, né? Chega na minha casa o gerente do Banco Itaú, chamado Chene, Dorival Chene, amigo nosso desde quando a gente era criança, né? E o Chene, ele trabalhava com molecadinha lá em Vinhedo. Ele chegou para mim e ele falou assim: ô Polozzi, o treinador da Ponte falou para você ir até lá, que ele gostaria de conversar com você. Eu falei assim: mas quem que é o treinador da Ponte? Eu nunca ouvi falar, nem sei quem que é. Aí ele me falou: o Mário Giuliato. Ele estava no time que você jogou contra aí no sábado passado. Foi isso que ele me falou, né? Aí eu peguei o ônibus e fui até Campinas e procurei o Mário Giuliato lá na Ponte Preta. E nesse ano criou-se mais uma divisão, né, na categoria, porque só tinha júnior, tinha o aspirante e tinha o profissional. E aí se criou o juvenil B, né, que era juvenil A, e aí criou o B. E não tinha jogadores para fazer, e já estava na semana de começar o campeonato. O Mário Giuliato perguntou se tinha mais jogadores em Vinhedo que eu poderia levar para lá. Tal. Eu falei assim: ó, nós temos um time de juvenil aqui que a gente não perde para ninguém. E acabei convidando uns garotos, nós fomos em 8 para começar o campeonato. Né? E aí depois, na sequência do campeonato, começou a aparecer tanto garoto, tudo melhor que a gente, que a gente foi ficando para trás. E a maioria dos meus amigos aqui de Vinhedo foram desistindo. E eu continuei, né? Continuei, às vezes ficava na reserva, às vezes nem na reserva ficava, mas eu sempre estava indo, porque eu fui um cara que ajudou a ele, pelo menos, para entrar em campo no primeiro jogo, né? E daí para frente, fomos até o final do campeonato, né? Assim, quando acabou o campeonato, fui embora para casa, nem sabia mais o que ia acontecer. Também não tinha muito interesse de ser profissional, essas coisas, não passava pela minha cabeça nessa época, né? E aí acabei indo jogar no Rigeza, aí de Valinho. passou o ano, no ano seguinte, eu fui treinar no Guarani.
Oi,
hein? Fui treinar no Guarani, assim, quase que nas vésperas do campeonato. E eu fiz 5 treinos com o Ladeira. Eu era lateral esquerdo, eu não era zagueiro, não. E eu treinei de zagueiro lá com ele, lá no Guarani. E no quinto treino meu, ele acabou me dispensando. Pô, cheguei em casa meio triste e tal, já era quinta-feira, e na sexta, no sábado, já ia começar o campeonato, sabe, né? Aí parece um amigo em casa que já estava na Ponte Preta, o nome dele é Washington. Ele, inclusive, já faleceu. E o Washington falou assim para mim: ó, o Mário Jurado pediu para você ir lá levar o documento para escrever você que vai jogar amanhã. Aí voltei, né? Foi assim. Voltei e disputei mais um ano de juvenil. Só que quando acabou, foi assim: não vou mais. Não vou voltar para casa, não. Vou insistir agora. Aí fiquei indo. Né? Já a minha idade passou para júnior. Aí comecei a já jogar no júnior. Né? E fiquei 2 anos de júnior. Quer dizer, eu cumpri toda a etapa que o jogador de base tem que cumprir. Né? Que foram 2 anos meu no juvenil e 2 anos no júnior. Né? Para depois ter a oportunidade para entrar no profissional. Eu acabei sendo revelação de uma Taça São Paulo também, do ano de 74 para 75, né? Na época, a Taça São Paulo começava no final do ano e terminava no outro ano. E eu acabei sendo revelação da Taça São Paulo. A Ponte Preta decidiu nos pênaltis contra o Atlético Mineiro e nós perdemos nos pênaltis, estamos vice-campeão. Mas eu acabei sendo a revelação da Taça São Paulo, fui considerado o melhor jogador. Mas eu fiquei sabendo isso 30 anos depois. Quando eu vi alguém lá de Birigui, eu estava trabalhando no Bandeirante de Birigui, né? Já era o treinador lá, você vê quanto tempo. Aí o cara chegou com uma revista da federação e mostrou para mim que eu tinha sido o destaque, né, nessa Taça São Paulo. Falei: mas que coisa, só agora fiquei sabendo. Então são as coisas, né, que eu poderia saber na hora lá, né, que eu fui. Nem medalha ganhei, nem medalha do segundo colocado nós ganhamos. Né? E principalmente um troféu de ter sido o melhor do campeonato, essas coisas, né?
Mas você jogou contra Reinaldo, contra Cerezo, contra
eu joguei contra Paulo Isidoro.
Paulo Isidoro.
Eu tenho certeza que eu joguei contra ele. Eu perguntei para ele,
certo,
algum tempo atrás aqui, eles vieram com uma seleção em Vinhedo jogar contra o pessoal de Vinhedo e eu acabei jogando contra ele. E eu perguntei para o Paulo Isidoro se ele tinha participado dessa taça, né? E ele falou que participou. Então eu falei assim para ele: ah, então foi você mesmo que eu dei um chapéu dentro da pequena área. E isso eu me lembro muito bem, né?
Chapéu que a gente dá, a gente nunca esquece, viu? Muito que a gente bem. Leva e esquece.
Mas assim, esse eu não, quer dizer, eu esqueci de todos que eu levei. Aliás, eu não levei nenhum, né?
O Polozzi, boa tarde, aqui é o Marco, tudo bem?
Tá bom, Marco.
Tudo jóia. Deixa eu fazer uma pergunta. Sua história é bem interessante, né? Você acabou indo até treinar no Guarani, depois era lateral esquerdo, depois virou zagueiro, aí foi jogar na Ponte Preta e foi o melhor aí, como você disse, da Taça São Paulo. E de repente você começou a ser o zagueiro e foi disputar aí jogando na Ponte Preta, formou dupla com o Oscar, né, João? Eu sou novinho.
Isso, exatamente. Isso.
Aí foi disputar Campeonato Paulista, fez uma final contra o Corinthians. Você imaginava tudo isso na sua carreira?
Não, nunca tinha sonhado em ser profissional. Né? Mas quando quando eu entrei na Ponte Preta, né, principalmente quando eu passei para o Júnior, quando eu disputei essa Taça São Paulo, porque eu disputei duas Taças São Paulo. Né? A primeira primeira eu joguei uma partida só. E a segunda eu joguei ela inteirinha. Né? Então eu comecei a sentir gosto, né, pelas coisas. Porque eu sempre gostei de jogar futebol, viu? Sempre. E jogo até hoje, você vê. Eu com 65 anos ainda jogo. Só que eu jogo de centroavante.
Mudou,
né?
Mudei de posição. É melhor correr, fazer os outros correr atrás da gente do que a gente correr atrás dos outros.
Irmão também, estão dizendo aqui, o Edson Souza, está dizendo que você tem um irmão chamado Sandro, que joga muita bola, é isso?
É, meu irmão joga muita bola. Ele jogou no Bragantino e jogou no União Barbarense. Mas o meu irmão era meio que preguiçoso, sabe? Não gostava de treinar muito, agora jogava muito bem.
É.
E joga até hoje, Danilo.
E o que, que ele é? Zagueiro ou não?
Não, ele é meio de campo.
Meio de campo. Aí, João, você sabia dessa?
Aquele moço do posto, é ele, não?
Não. Não, o meu irmão é o seguinte. Meu irmão é pescador.
Ah, tá.
Ele puxou com meu pai. Gosta de pescar, gente. Ele vende peixe. Ele faz de tudo com peixe. Faz uma comida, assim... Um peixe que é extraordinário.
Certo.
É, João.
Ô, Polozzi, o grande momento, né, da Ponte Preta, e foi mesmo assim de todos os tempos, da própria Ponte Preta, decisão contra o Corinthians, né? Até hoje é jogo polêmico, muita coisa envolvida, né? A história conta tudo. Às vezes o Vanderlei, às vezes, ele nas rodas, né? Ele dizia que vocês, que no dia da final, né, dia 13 de outubro, o último jogo, aquele clima fervoroso. Diz que o chefe da polícia lá disse que chamou vocês assim numa rodinha, ou falou pra você, ou pro Vanderlei. E que se alguma coisa acontecesse com a Ponte, quer dizer, ele queria dizer assim, se a torcida invadisse o campo, ali, alguma coisa acontecesse, ele mostrou uma portinha, vocês correm para aquela portinha. Um negócio absurdo. Isso realmente é lenda ou aconteceu?
Olha, sobre isso eu não posso falar nada, porque eu não me lembro dessa situação. Mas eu vou contar uma para vocês que eu participei. Essa eu participei mesmo. Sozinho. Quando acabou o jogo, eu fui em cima do Lucídio. Eu vi que ele saiu pelo lado errado, estava até meio perdido. E já estava festejando. Aí eu fui em cima dele e parei, mais ou menos 5 metros longe dele, porque eu sei que ele era meio maluco, né? E vim em cima mesmo. E eu comecei a falar assim para ele, olha... Saia vibrando aí agora, você já deu o título pro seu time mesmo, mas com a mão para trás, sério.
Respeitosamente.
Respeitosamente. Falei, não, pode vibrar, olha que gostoso, olha seu time. E o time da Ponte, bom, saiu correndo e desceram pro vestiário, eu fiquei sozinho. Tá? Aí ele foi chegando perto de mim, de frente a frente, eu não saí do lugar. A polícia já estava toda em volta dele. Quando ele chegou perto de mim, ele me agrediu com o pé. Ele tentou dar um chute na minha perna, mas pegou de raspão e tal. Eu caí, eu saí de maca. É. Uma pessoa só viu, só um. Orlando Duarte. Você deve lembrar, né, do Orlando Duarte.
Isso, muito. E o Orlando tornou público isso, viu?
Ele falou no programa dele depois, né? No próximo programa, depois deste jogo, ele disse que a Ponte tem que processar o Lucídio e tal, porque o Lucídio agrediu o Polozzi. O Polozzi foi cumprimentar ele, né? E me agrediu. Bom, por esse motivo, o Lucídio perdeu a Copa do Mundo de 78. Ele era o árbitro da FIFA, ele ia apitar a Copa do Mundo. E por incrível que pareça, acabei encontrando ele na Argentina. Olha, só um jogo do Brasil que eu fui para a arquibancada, já que a gente não ia ficar no banco. Na época ficava só cinco jogadores, né, no banco. E aí eu já fui para a arquibancada, eu não encontrei ele lá. Ele me chamou, ainda bem que a gente estava separado com a Lambrada. Né? Ele me chamou, eu fui lá falar com ele, ele falou assim para mim, falou, você não tem culpa de nada, tal. Eu falei, só, eu não tenho mesmo, eu nem sabia que a Ponte Preta tinha processado você, fiquei sabendo bem depois, né? E aí, daí para frente, ele apitou vários jogos meu, depois que eu fui para o Palmeiras, tal, nunca mais tivemos nenhum tipo de problema. Mas eu consegui tirar ele do sério e consegui fazer ele perder, assim, uma
Copa do Mundo.
Uma coisa que todo mundo almeja, né? Chegar numa Copa do Mundo, né? Quem está dentro do futebol, né?
Verdade.
E ele acabou perdendo.
Ele era um grande árbitro, né, Paulo?
Muito bom. Só que é o seguinte, né? Ele conseguia fazer dar a vitória para quem ele queria.
De tão bom que era, né?
É tão bom que ele era. Não, e é o seguinte, é outra coisa. E as pessoas não perceberem, né? Porque era danado. As pessoas não percebiam mesmo o que ele fazia dentro de campo, né? Mas, na verdade, nem a gente percebia, porque nós éramos ainda jovens, certo? Mas hoje não. Hoje a gente relembrando tudo que foi feito nesse jogo aí, certo? A gente sabe que na lei da vantagem, pelo menos na lei da vantagem, ele prejudicou a Ponte assim muito. Né? Inclusive na expulsão do Rui Reis. Foi uma lei da vantagem que o Lúcio sofreu uma falta, a bola caiu no pé do Rui Reis, ele virou para em cima do Ademir, o Ademir já deu uma sapatada nele porque o juiz tinha pitado falta, e por esse motivo... O Rui Reis, o Ducídio já foi correndo em cima do Rui Reis, já deu o amarelo, o Rui Reis já ficou puto da vida com isso, e na sequência já veio o vermelho, né? Assim foi a expulsão do Rui Reis. Se bem que o Rui Reis falou muito com os braços, né? Ele era desse jeito mesmo.
Sim. Ele era bocudo, né? Ele era intempestivo, né? Irreverente.
Sim, mas naquela situação, ele não sabia o que tinha acontecido. Ué, mas por quê? Eu levo uma pancada dentro da grande área e a falta é minha, ele não estava nem entendendo o que tinha acontecido. Foi uma lei da vantagem nossa, que ele deveria ter deixado, né? Só que ele matou. E o juiz, quando quer complicar a vida de um time, é só ele matar a lei da vantagem e deixar o outro time liberado. Ele apita em cima o time que ele quer prejudicar. E o time que ele quer deixar ganhar, ele vai soltando, ele solta, demora um pouco para apitar. E isso aí ainda faz uma diferença muito grande em dois times que estão na mesma qualidade, sabe? Na mesma qualidade técnica, que nem estava a Ponte contra o Corinthians. A Ponte Preta ganhou várias vezes nesse ano do Corinthians. Nós ganhamos uma de 3, uma de 4, ganhamos duas de 2-1 lá em São Paulo. Nós jogamos praticamente quase 7 vezes contra o Corinthians.
Jogou 7, ganhou 5, perdeu 2.
Aí que tá, e perdemos duas de 1-0. E as duas que nós perdemos, quem apitou?
Pois é.
O João... Eu preciso encerrar aqui com o Polozzi, que está até terminando o nosso tempo. Agradecer a você, Polozzi. Você parou com o futebol depois de 92, você foi técnico, né? Agora tá fazendo o que de bom, Polozzi? Está aposentado, está mexendo ainda com esporte?
Não, eu parei de ser treinador, sabe para quê? Para jogar bola de novo.
Ah, tá.
Para jogar aqui nos veteranos aqui de Campinas, eu disputo um campeonato da Limburg aí. Eu jogo no servidor, campeonato para cima. E depois tem o campeonato de 63 para cima, quer dizer, eu participo dos dois. E às vezes eu participo no 55 também. É isso que eu faço hoje. Eu trabalho também numa empresa aqui que ela é do meu primo, ele me chamou, me convidou para trabalhar. Eu nunca trabalhei na vida, então. Eu comecei a trabalhar depois de uma certa idade só para saber como é que é.
Então tá bom. Polozzi, muito obrigado por participar aqui do CBN Esportes, relembrar um pouco dos tempos que você foi um grande jogador da Ponte, do Palmeiras e também da Seleção Brasileira. Até uma próxima, viu, Polozzi? Obrigado.
Não, obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
Outro.